noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dicas de games, filmes e séries, e eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo!
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 82º... Se não, perdão, pelo 182º Cafeteria Drops. Escrevi o centésimos, ô. Porra, aí é foda, cara.
Voltamos mais no passado.
Voltamos, é, nossa, né? Voltou muito, cara. Mas voltou
caraca,
muito.
Caraca, eu nem participava desse aí, pô.
Bom, gente, antes de começar o cast de vez, não esquece de clicar no botão pra seguir o assinar o podcast, pra sempre ficar por dentro do que a gente faz por aqui. Passa a palavra diante bons podcasts pra um amigo, assim cheguei mais ouvidinhos. E também aí, tá no YouTube, se inscreve, pô. Clica no botão pra se inscrever, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube. E manda e-mail também, que a gente sempre lê aí no final do podcast principal. E-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. É só clicar aí pra onde você quiser. E agora sim, Zorro, estamos aqui, mas é bom avisar antes a galera. Seguinte, você vai mandar e-mail? Ah, pô, quero mandar um e-mail. Porém, esse podcast, esse Drops, é o primeiro Drops dos Drops gravados. Exato, estamos de férias. Se você tá ouvindo esse Drops agora, significa que estamos de férias, estamos descansando.
Que depois, maravilha.
Depois de termos que gravar 20 podcasts em cerca de um mês e pouquinho, né? Então, estamos finalmente tendo os nossos. Espero que tenha dado certo, porque essa é a primeira das gavetas.
Eu vou estar vivo até lá, pô.
Eu espero que
tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer, mas se você tá ouvindo, sabe que a gente tá de férias. Vai ter podcast, Cafeteria Cast, até a última semana de dezembro. Depois, as duas primeiras semanas de janeiro, vamos ficar sem podcasts. E retornaremos então com tudo, né? As gravações e tudo, a retornar a postar a partir da terceira semana de janeiro, como foi o caso desse ano mesmo, né? Que a gente tá passando ainda. Então, saiba que desejo, né, que seremos muito bem agora, só espero que sejamos tranquilos agora.
Pode acontecer a gente mudar o cabelo durante aí.
É, verdade, a barba, pode ser, eu
se
principalmente.
Você viu a gente assim, sem barba, com cabelo maior, menor.
Exato, exato.
Tudo pode então, acontecer.
E, bom, Zorro, tipo assim, como você tá?
O mesmo coisa do 172, 173, agora não lembro.
Não, o 176. Estamos gravando do 176 pro 182, assim, tá ligado? O mesmo negócio, tá foda.
Maravilhoso.
Bom, eu tô de boa também, estou tranquilo, estou de férias do cast.
Tá então, quase casado já.
Estou, é verdade, no dia desse lançamento já estou quase, já está na semana do negócio. Nesse momento que o pessoal tá ouvindo o cast, estou com o Tony, certo? No jogando boliche. O cara veio lá do Canadá pra jogar boliche aqui, vai tomar no cu. Mas, bom, estou aguardando o Zorro chegar na rodoviária, tá ligado?
Quem sabe se eu for, né? Nem sei do que eu vou.
Será? Mas, bom,
o CNP tudo do óculos, né?
É.
Quebrei.
Você podia ter ficado sem, hein? Aqueles caras que vacilam. Mas, bom, Zorro, vamos... Vamos conversar. E lembrando aqui, ó, o primeiro Drops de férias, então, pô, vai ser uns joguinhos bem light aqui, pelo amor de Deus, né, não esperem nada muito...
Jogos para férias.
Exato, pode até ter um ou outro melhorzinho aí, mas, bom, os jogos que a gente tem jogado pra poder trazer aqui são jogos mais simples e tal. E, bom, falando em jogo simples, ó, eu vou começar com o primeiro aqui, ó, que é o Donut Arena. O jogo aí, a Arena dos Donuts, que é, lançou dia 17 de março de 2022. Se eu não me engano, esse jogo é não tenho certeza se ele é BR.
É BR,
né? É BR. É. Né?
Eu sei que o Max Palaro jogou ele e o cara BR deu aqui pra ele. Ele comentou no vídeo dele.
Legal. E, bom, foi feito aqui, pelo que eu tô lendo aqui, do Mario Ariano, desenvolvido e publicado pelo mesmo aí. E, cara, eu joguei esse joguinho aqui, foi um joguinho bestinha que eu peguei pra jogar e acabou me divertindo mais do que eu esperava. Porque é o seguinte, ele é um jogo de gladiador, né, na época do Spartacus da vida aí. Só que são os gordinhos que lutam por donuts. Só que daí você pensa, porra, os gordinhos lutam por donuts, deve ser alguma coisa mais bobeirinha e tal, né, não tem sangue. Você é morte, velho. É o bagulho. Dizem que você não pode mexer na comida de um gordinho. É bem isso aqui, velho. Certo? Porque...
Mas naquela época, imagina, ia ser assim mesmo.
E bom, os gordinhos estão lutando ali. Você tem várias cuecas que você vai desbloqueando também. Cada um pode dar poderes diferentes. Tem armas diferentes. Tem várias coisas que você pode pegar pra te ajudar a proteger. Você pega a arma do chão. Tem como você arremessar a arma. Tem como você dar o golpe, tentar fugir, se esquivar ou rebater o golpe, tá ligado? E, cara, ele é um jogo simples, sabe? É basicamente um roguelike, né? Você tem que conseguir um número de donuts pra conseguir a próxima upgrade. E, cara, é um jogo que, sem brincadeira, eu não joguei tanto dele, mas claramente é um jogo que você pode piscar o olho e passa 3 horas. É. Porque às vezes você tá ali, tipo assim, tentando pegar os donuts, tentando aumentar os negócios. Cara, qual que será que é o próximo cuequinho que eu vou liberar? Qual que é não sei o que? Será que eu vou... E aí você vai indo... Cara, é muito divertido.
Vou liberar, maravilhoso.
É muito. E o melhor, cara, o valor cheio que eu esqueci de falar é R$5,99.
É, não quer gastar muito nas férias aí, ó.
É isso, é isso. E, cara, roda em qualquer coisa. Sabe, tem uma pixel art que é engraçadinha, sabe? É bem comédia.
Lembra um Hotline Miami, parece, né?
Lembra bater. pra caralho, assim. Sabe? Só que, assim, Hotline Miami ainda é um pouco mais preciso, eu diria. Aqui eles dão uma ajudada, sabe? Tipo assim, só de você chegar meio perto, assim, ele já ataca com tudo. Se você segurar o botão de golpe, sabe? Porque você clica o botão e segura, aí se você chegar perto, ele ataca. Não é você que aperta pra atacar como é em Hotline Miami. Então lá ainda tem esse lance de precisão, aqui você não precisa ter tanto. E assim, não é tão difícil, tá? Vai aumentando a dificuldade, é claro e tal, mas eu achei até que simples, achei ok pra passar assim. Eu obviamente morri e tal, mas é bem legal. Então, pô, um joguinho aí pra você curtir, sabe, tirar uma onda. Eu considero esse jogo excelente pra podcast, sabe, jogo de podcast, pra você ouvir enquanto tá jogando, ou passar um tempo. Eu não sei se esse jogo tem pra celular, quando eu coloquei aqui no Google, achei só na versão da Steam. Cara. Tem muita cara, achei que no celular funcionaria muito bem, muito bem. Então, fica aí a recomendação, baratinho, muito divertidinho de jogar.
Jogo de podcast, ele é mais jogo, tipo assim, quando você quer focar em alguma coisa e não focar no jogo, né?
É exato.
É o famoso jogo non-brain, né?
Exato, não precisa pensar muito. Que é perfeito pra você tá ouvindo a gente aqui, ó. Tá lá jogando lá, ouvindo a gente e tal. Então fica a dica aí. Donut Arena. É um jogo que eu acabei jogando fora de live, sabe? Joguei um pouquinho ali pra ver como é que era e tal. Eu trouxe pra cá, então acabei a galera da live, nem joguei com o pessoal pra eles verem. Mas, pô, muito, muito engraçadinho, muito divertido, me impressionou. E o que não me impressionou, Zou, foi um jogo aqui, que eu já trouxe o jogo dessa empresa antes, que é o da Euphoria Games. É, o jogo que eu vou trazer aqui é o Death Park, Horror do Palhaço. Mas é só meio que Death Park, parece que Death Park, Horror do Palhaço é a versão do iOS e Android, que esse jogo também tem pra celular.
Mas ele é BR?
Cara, eu...
Esse é o Horror do Palhaço?
Não, eu acho que eles só traduziram só, tá ligado? Não sei. Mas, bom, o jogo lançou aí, foi feito pelo Anton Nazarov, então, pelo visto, não é BR, tá ligado? É russo.
Nem um pouco.
Lançou dia 5 de setembro de 2019 pra Nintendo Switch, Play 4, Android, iOS, Xbox One e pra PC. As versões celulares eu não encontrei lá, não, na verdade, nem tive tempo de olhar pra ver os valores. Mas, bom, na Steam, o jogo, o valor cheio dele é R$12,39. No Xbox é R$22,45. Na PSN é R$20,62. Cara, um pouquinho mais barato, milagre. E no Switch é R$29. Então o Switch é o mais caro desse jogo agora. E cara, tipo assim, eu vou falar coisas ruins, mas também vou falar coisas boas. Tá? Porque não é todo ruim. Eu já trouxe um jogo dessa empresa que era o Antártica 99, alguma coisa assim. Que eles fizeram um jogo baseado naquele filme do A Coisa, né? The Thing. E até a Enigma de Outro Mundo é aqui, eu acho, o nome, tá ligado? Não é a coisa. Mas, bom, eu achei divertido porque eu gostava muito do filme e tal, né? Então me diverti jogando. E era um jogo de historinha, né? Narrativo, que tal que você ia pros bagulho, pegava os negócios e ia. Esse aqui me lembra... Nossa, eu vendo o trailer, eu descobri um negócio que eu não sabia do jogo agora, mas tudo bem. O jogo ele lembra Granny, sabe? Ele lembra Granny, só que em campo mais aberto. Então, por exemplo, o inimigo é um palhaço que fica te perseguindo, e é legal que o jogo ele tem uma skin do palhaço pra ser o Pennywise. Então pode, você pode colocar a skin do Pennywise pra ele ficar te perseguindo.
Só com que certeza, não deve ter pago, né, os royalties aí, né?
O quê?
Pennywise, pra botar o
Pennywise. Ah, não, com certeza não, com certeza não, tá ligado? Mas, bom, tem esse negócio, você vai achando moedas no mapa que você pode usar pra comprar itens que vão melhorar sua gameplay, como sapatos mais rápidos, coisas do tipo, assim. E, cara, é tipo Granny, só que de mundo aberto e sem dar nem zero medo. Tá? Mas não dá medo algum. Você não sente medo nenhum, cara. E eu sou cagão.
Tem medo de palhaço, né?
Talvez. Tem medo de talvez.
Palhaço, talvez.
Eu sou cagão pra caramba pra jogo de terror. Cara, eu não esbocei um susto ou sequer um mínimo de desespero, de ansiedade ou qualquer coisa nesse jogo de terror. Era como se eu estivesse jogando um jogo de puzzle. Tá ligado? Pra mim, assim. E eu gosto muito desse formato de jogo Granny-like. Que é tipo acamanto, né? Que você tá num local, num ambiente, onde você precisa achar itens pra avançar no jogo, né? Chega no local ali, você pega tal item, aí você tem que descobrir pra que serve aquele item, pra você utilizá-lo e pegar outro item e por aí vai. Eu gosto desse tipo de jogo e de fato é divertido, sabe? E eu tô vendo aqui o trailer porque tem uma hora que eu tava com um certo item e não sabia o que tinha que fazer. E eu cheguei no lugar e falei, e quando eu vi o trailer aqui, ele foi no mesmo lugar que eu, caiu minha ficha agora. Falei, caralho, era pra isso que era aquilo, porra, tá ligado? É porque hoje eu tava sem saco pra jogar também, cara. Hoje eu joguei as coisas na força do ódio. Porque eu tava sem a menor vontade de jogar nada, assim. Mas, cara, ele tem esse, o ruim dele, pra mim, é que ele não dá medo algum. Ele tem alguns momentos que é bem mal feito, sabe? Por exemplo, o palhaço te vê, ele vem atrás de você. E tem dificuldades, tá? Você pode colocar no fácil, que daí o palhaço vai te ver mais dificuldade e tal. E você tem 5 vidas e tudo, 6 vidas eu acho no fácil. No hard, aí o palhaço é muito rápido, tudo isso aí. Aí talvez eu tenha que colocar esse jogo no hard pra eu ter um pouquinho mais de aflição. Sabe? Porque eu não tive aflição nenhuma. Porque o que acontece? O palhaço me via, eu saía correndo, tem vários carrinhos do parque. E a Granny, quando ela me via me escondendo, ela me matava. Esse palhaço, se eu corro dele em linha reta, ele me vê, eu entro por debaixo do bagulho, ele esquece que eu tô ali. Ele simplesmente fala assim, caralho, o cara sumiu, mano, e vai embora, tá ligado?
Isso que é interessante da Granny, né? Parece que um jogo que você não dá nada pra ele, sim, mas essa mecânica, assim, da Granny é interessante, né?
Muito.
Esquece de te esperando, ouvindo barulho, aonde ela ouviu o barulho também.
Ela tem uma audição muito boa, ela é meio cega, mas ela tem uma audição muito boa. Então, dependendo, sim, do lugar que você vai. E outra coisa que Granny dá mais aflição, Granny, você tá num ambiente muito fechado. Sabe? Por mais que é uma casa grande, são corredores curtos, estreitos, são áreas menores. Tá ligado? Então, você fica naquela de tipo assim, será que eu vou abrir a porta e ela tá nesse cômodo? Será que eu vou encontrar com ela no corredor? Se eu encontrar, pra onde eu vou fugir? Como é que eu saio daqui? E tal. Aqui é um parque de diversão, então é muito grande. É muito grande, então não tem esse lance do medo. E outra coisa, quando o palhaço vai chegando perto, tem uma música que vai aumentando o som. Então você já fica, pô, ele tá por aqui, ó. Ele tá por aqui e tal. Tu já meio que tem noção. Não sei se no hard isso tira. Se tirar, eu acho que ficaria até melhor.
Tipo um DBD, quando o killer tá atrás de você.
A música vai aumentando, né?
É mais música.
E a história, inclusive o jogo tá em português, uma outra coisa boa do jogo. Tem legenda. Então, a história do jogo é que, tipo assim, você é um moleque que... Você é uma pessoa ali que, tipo assim, tem que descobrir o que tá acontecendo num parque abandonado. Tá acontecendo alguma coisa esquisita lá, você tem que descobrir o que é. E aí é isso, tá ligado? Você vai indo lá. Aí são vários mapas, certo? Conforme você vai avançando, você vai pro próximo e tal. E, pô, mano, é legalzinho, mas, caraca, velho, não é um jogo de terror que eu recomendaria, sabe? Até mesmo dos indies, tem diversos outros jogos de terror indies que são melhores. Granny, inclusive, que infelizmente saiu da Steam. Ninguém sabe direito por que saiu.
É, hoje nada, né?
Até hoje não voltou, mas dá pra jogar pelo celular também e tal. E, pô, eu dei sorte que eu cheguei a comprar os 3 Grannies na época, então eu ainda consigo instalar, desinstalar à vontade. Porque ele ainda... Só pra quem não comprou que se fudeu. E... Sim. Pô, eu acho que... É porque existe o Death Park 2, tá ligado?
Será que esse é bom?
Não sei, mas fiquei curioso, sabe? Esse aqui eu não achei tão legal, mas atiçou minha curiosidade pra quem sabe o outro ser bom, não sei.
Tá ligado? É, começou bem que assim, né? Tipo, não tinha um joguinho meio da galera ali e tal, foi melhorando.
Sim.
Com o tempo. Talvez, sim. Quem sabe.
Talvez. Pô, o Granny, de fato, o Granny 1 eu acho bem legal, o Granny 2 eu achei muito foda, e o Granny 3 também é muito bom, de fato eles fizeram coisas muito boas ali. E é um jogo extremamente simples, sabe?
Sim.
Então, pô, queria ter gostado mais, sabe? Achei legal, queria ter gostado
é
mais,
uma temática boa, né, pô? O parque de diversão, se você fizer bem feito ali, é meio terrorizante, palhaço também, né?
E ele tem um gráfico 3D meio low poly, assim, meio bem, tipo assim, simples, roda em qualquer coisa aí, tá ligado? Então não tem tanto problema assim. Mas, de fato, o problema foi, cara, a falta de medo. Eu até fiquei pensando assim, mano, será que eu tô começando a perder? Tanto que eu jogo jogo de terror, eu tô tendo mais medo de nada. Mas eu acho que não, acho que é só por causa do palhaço mesmo, tá ligado? Porque depois eu acabei jogando um outro jogo de terror que eu vou trazer aí em breve. Que eu dei um cagacinho. Você trouxe
o 2 aí, você bota no hard, já sabe.
É, já vou começar assim, com certeza. Então fica aí a recomendação, se você gosta muito de jogo de terror, pega numa oferta, sabe que R$12 eu ainda acho caro. Então, porra, pega numa ofertinha aí pra fazer valer aí o valor aí. Quem gosta de granny-like aí, de achar as pistas e tal, pode, quem sabe, se divertir com esse jogo aí. Death Park e a versão do celular, Death Park Horror. Do palhaço. Que porra, puta nome merda, né, cara? Mas,
parece que os brasileiros botando nome em filme.
Nossa senhora. Izo, você jogou aí um jogo um jogo de carta famoso pra caralho.
Pô, joguei, eu acho que... Eu não sei se esse jogo ele é muito conhecido. Porque eu sei que o de GBA é. Era bastante assim na época, mas esse aí eu não sei. Então, eu joguei um dos jogos, tipo assim, foi o primeiro jogo de Yu-Gi-Oh! Que eu consegui de fato jogar bem. E fazer um deck bacana.
Aí sim.
Na época. Eu tinha feito um deck bacana na época. Eu lembro que eu joguei esse jogo há muito tempo atrás. É, no PC, né? Agora eu tenho o DS, eu joguei ele no DS mesmo. E eu comecei a fazer. Se eu não me engano, eu fiz um deck de máquina com. Era máquina com inseto? Acho que era uma mistura meio assim. Era bichos, máquinas com insetos.
Caralho, é Pokémon TCG? O que é esse cara?
Mas é Yu-Gi-Oh! Aí, eu esqueci o sobre
Nightmare o nome, Trovador.
Né? É, eu sei mesmo. Sei mesmo. É difícil esse nome aí.
É difícil.
Mas é estranho que não parece ser o mesmo jogo que você botou no trailer aí, mas tá bom. Não sei se tem outras versões dele aí.
Pô, tá aqui Yu-Gi-Oh!
Ele é igual.
Trailer DS, tá aqui, trailer DS, tá ligado?
Talvez eles mudaram, deve ser o trailer da versão antes de ter lançado.
Pode ser.
Talvez seja isso, porque é bem parecido assim, mas mudaram algumas coisas. É, mas é um joguinho, tipo, assim, pra quem tem paciência. O porquê disso? Porque a mecânica dele é bem chatinha, em questão de achar os jogadores e tudo mais. É, você começa assim, você começa lá, cria o nome do seu personagem, você não tem rosto, não tem nada, é só pra você jogar mesmo. Como sempre, o voo do Yugi, o classicão, né? O voo do Yugi chega lá, te dá um deck, assim, esse deck iniciante, tal, toma aí. Vai lá se divertir. Uhum. Beleza, vai lá competir com o povo. E você vai competindo com o povo, juntando os pontinhos, né? Aqui, se eu não me engano, de GBA, quando você matava alguém, você já podia pegar uma carta já. Aqui não, quer dizer, juntar os pontos e cada coisa que você faz na batalha faz algum ponto, assim. Vou dar um exemplo assim, bem rápido. Tipo assim, você ganhou lá, você ganhou a partida, ganha tantos pontos. Você ganhou a partida tirando zero, exatamente zero, ponto de vida do cara, assim. Você ganha 5 pontos, 10 pontos. Você não usou carta mágica, mas não sei quantos pontos. Você usou armadilha tantas vezes, não sei quantos pontos. Então você vai somando cada partida que você fizer e vai dando esses pontinhos pra você comprar mais decks, né? Mais boosts.
Uhum.
E... Só que a mecânica dele, você tem um mapa, ele te joga ali no mapa.
É point and click o mapa? Tipo, que nem o...
Você pode ser com a canetinha ali do DS, né? Você pode ir lá procurar, assim. O que você tem que fazer? Você tem que andar com o cursor pelo mapa e o cursor vai, tipo, piscando. Aí quando você vai chegando perto de que tem alguém, ele vai piscando mais forte até ficar rosa. Quando ele tá rosa, você tá muito perto do cara e você acha o cara. Só que quando você acha o cara, o jogador, você não sabe quem que é. Pode ser qualquer um. Pode ser o Mokuba, que é o irmão do Kaiba. Pode ser o Yugi. Pode ser qualquer um. Você clica nele e vai. E tem uma barrinha de dia, assim, tipo, que passa o dia ali. Mas de manhã, tarde, noite. Você vai lá e vai jogar com ele. Você não sabe, você chega lá na hora e você é obrigado a batalhar. A primeira batalha, não. Você não é obrigado a batalhar. Se você falar não, você não batalha. Mas a partir do momento que você batalha uma vez com a pessoa, toda vez que você encontrar ela, pisar nela, você já batalha automaticamente. Então, assim, meio que você não sabe quem que é quando você acha. Ele não te mostra quem que é. Então, assim, tem uns personagens que, um exemplo aqui é o Joel. O Joel, é, tipo, ele é muito chato de batalhar contra. Porque ele fica atacando o Mago do Tempo, ele pode destruir todo o seu campo. E se ele ficar metendo fusão, ele acabou. Ele tem umas cartas extremamente chatas. Tipo assim, ele joga toda vez um dado, uma carta armadilha, que toda vez que ele joga um dado, o número do dado que cair é a casa que vai ser destruída, do seu campo. Putz. Vou dar um exemplo. Seu bicho, toda vez que você joga um bicho no campo, ele vai direto pra casa 3.
Uhum.
Você não pode escolher a casa que você bota, não. Ele vai direto pra casa 3. Botando a casa 3, se o Joel jogar o 3 no final do turno dele e cair 3, destrói o bicho da casa 3. Então é um saco jogar contra o Joel, um saco. Mas aí, tipo assim, você vai fazendo amizade com o povo, quanto mais você joga, a amizade demora, você tem que jogar em torno de umas 8 partidas contra, até mais, dependendo da pessoa, poder fazer amizade. A partir do momento que você faz amizade, você pode batalhar a hora que você quiser com ele, com a pessoa que você quiser. E quando você for achar ele no cursor lá no mapa, aí ele te mostra quem que é. Depois que você faz amizade, ele te mostra. Tipo assim, passou o cursor, é o Joel, aí você pode correr fora. Uhum. Pode escolher o outro lá pra você poder batalhar contra. Mas, assim, e demora upar, demora comprar boost, demora um pouquinho, assim. Por isso que eu falei que é um jogo que demora, tem que ter muita paciência. Então, tipo, ele é bem um jogo de cabeceiro de cama, sabe? Você tá lá bem com sono, vai jogar uma partidinha aqui, duas. Vai lá e fecha o seu DS, pá, bota ele do lado. E é isso, sabe?
Esses jogos do Yu-Gi-Oh! Eles me perdem, sabe aonde, Zou? E eu sei que é uma bobeira minha. É, porque o principal dele é jogar carta, né? E assim, pra mim, o meu jogo favorito do Yu-Gi-Oh! É aquele de PSP. E por quê? Porque eu me sentia, de fato, um moleque dentro do mundo de Yu-Gi-Oh! Porque eu tinha um bonequinho. E eu podia ir andando até a loja de carta, tá ligado? Aí tinha uns malucos que tava na rua e eu podia batalhar com qualquer um deles.
Isso que é interessante.
Tá ligado? E eu, pô, tinha a praia. Aí você vê, porque você ia pra uma escola de negócio no jogo do Yu-Gi-Oh! Lá, do PSP. Nossa, cara, como eu amava aquele jogo. Meu Deus do céu, cara. E você comprava boost, tipo assim, boost de carta, e podia dar sorte de vir umas cartas boas. E aí você ia montando o seu deck. Nossa, que delícia que era aquela. Esses aqui, o que eu mais ouço falar é que o Forbidden Memories, não sei se é o de Play 1, é o melhor de todos. Entendeu? É o que eu mais ouço falar. Porém,
o melhor e o pior.
O que eu ouço falar também é que ele não segue as regras básicas do Yu-Gi-Oh!
Não. Se você tiver um dragão branco no seu deck, é isso. Se você joga o dragão branco, acabou.
É, então
aqui
ele...
não.
Ele meio que foda-se pra regra do Yu-Gi-Oh! E a galera acostumou a amar esse jogo, mesmo ele não tendo a regra do Yu-Gi-Oh! Tá ligado?
É. E é extremamente difícil fazer disso, porque o cara que você enfrentar contra, além do inimigo, ele ser setado a ter 10 cartas na mão dele, só que você não vê as 10 cartas, ele pode escolher uma das 10 cartas, e se ele quiser ganhar de você, ele vai ganhar. Ele bota lá, tipo, sei lá, um bicho de 4 mil de vida.
Caralho.
Como é que você mata um bicho de 4 mil de vida? Não mata.
Não mata.
Você pode descartar a carta à vontade, que não tem isso no caso no outro jogo aqui. Você pode descartar à vontade. Então, a maioria das cartas mágicas seriam de pegar cartas, ou cartas armadilhas de pegar cartas, não existem naquele jogo, sabe? Lá, aquele jogo só tem, tipo, carta de buffar os bichos. Equipa tal carta no bicho, ele bufa, não sei quantos mil de vida, e você desce porrada. É isso.
Entendi.
É diferente. Aqui, realmente, não. Aqui tem uma estratégia. Uhum. É, você pode jogar bicho até de 4 estrelas. A partir de 5, 6 estrelas, você tem que matar 1. 7, 8 estrelas, você tem que matar 2. Então, tem tudo isso. E isso é interessante, porque, tipo... Por que eu gostei tanto dele? Porque na época que eu joguei, tipo, ele te dá um deck bom. Ele não te dá um deck ruim, de começo. Então você já se sente um pouco poderoso ali, se você souber jogar com esse deck. E você, se você começa a decorar as cartas que você tem, você começa a jogar, vou dar um exemplo, tipo assim, tinha um cara lá que eu fiquei puto nessa partida.
É.
Que ele jogou uma carta que junto com a carta de campo dele, que era de água, a carta armadilha, assim, essa carta, eu não dava dano nenhum no cara. Nenhum. Nenhum. Era impossível dar dano nele. Só que ele tinha uma carta que eu via a mão dele inteira. E ele via minha mão inteira. Só que o personagem era meio burro, porque mesmo ele vendo minha mão, eu botando o bicho lá em modo de defesa, ele atacava do mesmo jeito. Diferente do Forbidden Memories, se você botar um bicho lá em modo de defesa que tem tanto de vida, se o cara sabe que ele não vai matar, ele não vai atacar. Aqui não, aqui alguns personagens são meio burros. propositalmente pra ele poder tomar dano de graça, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, do Yugi. O Yugi não faria isso, sabe? O Yugi grande. Ele não faria isso, ele não te ataca à toa. Ele é um pouco mais inteligente que os outros. Mas eu dava zero de dano. E eu fiquei enrolando a partida e eu sabia que no meu deck tinha uma carta pra poder destruir a carta de campo dele. A partir do momento que eu destruísse a carta de campo dele, eu conseguia dar dano nele. Só que essa carta não veio, mas eu sabia que ela tava no meu deck, porque eu não tinha usado ela ainda. Só que acabou que a partida, ela não veio na minha mão, mas a partida acabou porque ele ficou sem carta. Então, se ele ficar sem carta primeiro, ele perde, sabe?
Entendi.
Tem essa regrinha também. Mas é muito interessante a questão de fusão também e tudo mais. Eu lembro que eu parei de jogar esse jogo porque eu achei o Pegasus. E o Pegasus, ele é extremamente apelativo, só que eu tinha ganhado uma partida dele. Só que eu achei ele de novo, de noite, quando você anda de noite na rua, tem chance de vir uns caras lá que, se você enfrentar esses caras, dá game over. Era igual anime, que o Pegasus prendia o cara dentro dele lá.
Sei, tinha os bagulho de egípcio e tal, né, negócio.
É, aqui é a mesma coisa, o Pegasus, ele prende. Então, toda aquela história do começo ali do Yugi é isso aí. Então, ele prende quem luta com ele de noite lá. E eu lutei com ele na segunda vez, eu perdi. Aí, tipo, eu perdi todo o meu dia, porque eu não tinha salvo.
Nossa, game over, mano. Meu Deus, velho.
O dia dá em torno de umas 5, 6 partidas por dia.
Sei.
Então o Pegasus era a última, aí eu desisti. Aí eu falei assim, desista. Aí depois eu peguei pra jogar de novo agora, né? Tô com um novo deck, mas eu tentei copiar mais ou menos o deck que eu tinha ali no começo. De fato, é um deck interessante. Tem algumas cartas também bastante interessantes, bem raras, né? Dá pra você pegar, você compra as cartazinhas lá e tal. É muito da hora. É muito gostoso de jogar. Mas, igual eu falei, tem que ter paciência, porque tem dia lá que você vai se encontrar lutando com o Mokuba 50 vezes no dia. É Mokuba atrás de Mokuba, e o Mokuba é um merda, mas a partida é chata.
Cara, é muito bom. Eu tenho falta da época que Yu-Gi-Oh! Tava muito no hype, sabe? Porque existiu...
Ele ainda tem um pouco, né, de hype, mas é muito menos que era naquela época.
É porque,
né?
Antigamente você encontrava deck falso, é claro, mas à venda em banquinha de jornal.
Sim.
Sabe? Hoje em dia você não acha. Hoje em dia o que você acha é a febre que nunca acaba de Pokémon TCG, você acha em qualquer lugar.
E Pokémon TCG tá tão famoso que um brasileiro, um menino de 13 anos, ganhou mundial.
Da hora, porra.
Mundial de TCG. Pô,
é muito, tipo assim, a Gabi trabalha numa loja de brinquedo que eles vendem também. Ela falou que, tipo assim, chegou, acaba no dia. No dia. Independente do que chega.
Muito louca.
Então, pode chegar aqueles kits caros pra caralho, vende no dia.
Sim.
É esse nível.
Tanto que eu vendo Pokémon na feira por causa disso, porque as crianças ainda gostam tudo de Pokémon, sabe?
Exato, exato.
Pokémon muito febre, agora Yu-Gi-Oh! Não é mais tão
Yu-Gi-Oh!
Assim,
não é,
né?
Tanto, não é tanto, cara.
Eles tentaram mudar muita coisa, acho que o erro deles foi isso, tipo...
Pode ser. Pô, eu lembro Pokémon... uma época, Zô, não sei se teve aí em Minas, mas aqui teve, que tipo assim, era falso, é claro, mas era umas bagulho de figurinha... Que você comprava e tinha, eles vendiam também, eram uns pacotes com card de carro, e aí uma época começou a vender uns pacotes com carta de Yu-Gi-Oh!, mas ela era menor.
Ah,
sabe?
Sim,
não era do
sim,
tamanho grande, sim, normal, assim, sim. Era umas cartinhas pequenas. Aí
mal dá pra ler aquele negócio ali.
É, exato. Aí, tipo assim, tinha um monte de gente que jogava com as cartinhas pequenas que comprava nessas, tipo, banca do... Aqui tem uma banca muito famosa que era o Nando. Ele tentou de tudo colocar um nome pra banca dele, mas todo mundo se chamava de Nando, tá ligado? Vai lá no Nando lá, tá ligado? É que nem tem um mercado aqui chamado Primavera, todo mundo só chama pelo nome da dona, que é Neuzinha. Vai na Neuzinha lá, tá ligado?
Eu falei aqui da Praça do Papa, só porque o Papa foi lá, não era Praça do Papa.
É isso, é isso.
E, pô, Praça do Papa.
E, pô, comprava várias cartinhas dessa, era mó da hora, mano, era mó da hora. Então eu sinto falta, cara. E aí, e tem até um jogo novo, entre aspas, novo do Yu-Gi-Oh! Que tá de graça, né, na Steam e tudo, né, mano?
Tem, pessoal. Tem vários. Esse aqui, esse segue a regra antiga um pouco, mais ou menos. Mas eu fui jogar, eu peguei aquele Yu-Gi-Oh! Que tem todos os animes pra jogar.
Sei.
E eu joguei um anime que eu não conhecia. Mano, o cara, o inimigo começou a jogar isso no primeiro inimigo. Primeiro, que era pra ser mais fácil. E começou a jogar tanta coisa no campo. Jogou um bicho, fez um outro bicho que fundiu com um bicho, que o outro bicho entrou num lugar do campo que nem existia.
Puta
aí
que pariu.
Tinha 5 milhões de bichos, eu falei, que porra é essa? E em uma rodada, eu falei, não. Eu fechei. Eu falei, não. Eu fui pro Yugi normal, eu fui lá, fui jogar com o Yugi normal. Eu falei, bora, Yugi.
Vamos lá, Yugi, vamos só se divertir aqui, caralho. Não, tomar no cu desse cara aí,
normal. Mano. Pô, é maluquice, velho. Tem umas cartas brancas agora, umas cartas roxas. Não sei o que tem umas cartas diferenciadas lá que eu não entendi nada. Um dia o Dias pegou pra me explicar lá, tem regra pra caralho em outros animes, sabe?
Aham. Isso é ruim, isso eu acho ruim. Isso eu acho muito ruim, cara.
É, porque, tipo, igual vamos supor. É, eu, a gente aqui, a gente jogava o antigo. E eu sei toda a regra do antigo. E se eu quisesse jogar hoje em dia do nada? Eu cheguei e falei, não, eu quero de novo cartinha do Yu-Gi-Oh! Aí eu vou comprar, cadê? Não tem mais a mesma regra. É outra regra completamente diferente. E não vai me atrair mais, sabe? Diferente de Pokémon, que é a mesma regra até hoje.
Sim.
Desde lá do
Desde o
Game Boy.
começo, é.
Desde o Game Boy, é a mesma regra.
Pô, eu me
Igualzinho.
arrependo, eu até falei com a Gabi esses dias, porque quando eu era moleque, meu pai comprou a fita VHS do filme do Mewtwo e veio com a carta do Mewtwo. E eu, como um bom moleque,
Oh.
ficava mexendo na carta o tempo todo, e ela obviamente zoou, né?
Eu tenho até hoje a do Celebi. Do filme do Celebi do
Porra,
Suicune.
foda, foda, mano.
Eu
Da
queria
hora.
do Suicune, eu adoro o Suicune, é um lendário favorito, assim. Só que o Suicune já tinha acabado há muito tempo, né? Foi só o Celebi, foi aquele merda. Foi, ah, dá essa merda aí.
Mas
Mas é
bom,
isso.
Yu-Gi-Oh! Nightmare Troubadour aí do DS. Fica a recomendação, Zo.
Fica. Se você tiver paciência, calma, um DS. Ou sei lá, o celular hoje em dia roda, né?
Sim.
O DS roda no celular, então é isso.
É isso. E bom, Zo, então pra fechar, eu assisti um negócio que eu não assisti completo, né? Não acabou ainda. Tipo assim, obviamente agora, como esse é um podcast de férias, já deve ter acabado, a gente tá gravando com muita antecedência. Mas eu vou falar até da onde eu assisti, sabe? E cara, é um negócio que tipo assim, é, ó, já vou falar, é um bagulho ruim pra caralho. Mas
Eita.
assim, eu me divirto vendo, não tem como, cara. Porque lançou a quinta temporada da versão americana de Casamento às Cegas, ô! Lançou a quinta
Sabia.
temporada, cara. Lançou aí a quinta temporada. Tá, até onde eu assisti, eles não tipo assim chegaram até a parte do casamento mesmo ainda. Mas tava vendo lá. E, cara, tem muita coisa pra fofocar aqui, Zô. Muitas fofocas aqui pra
É não,
falar.
Vitinho que gostei.
Porra, o Vitinho vai perder. Segunda vez que ele perde, cara. Eu falando dessa desgraça aqui. Cara, é tipo assim, a quarta temporada da versão americana eu achei muito chato, então nem acompanhei. Tentei ver, falei, pô, tá muito chato, isso aqui, eu saí. E aí fui ver essa quinta, tá ligado? Essa quinta temporada, e tipo assim, eu falei, pô, tá interessante aqui, vamos ver de onde vai. E normalmente, Zô, quando eu falo aqui em Casamento às Cegas, quando. Pra quem nunca ouviu eu falar sobre Casamento às Cegas, é o seguinte: tem normalmente 10 caras e 10 mulheres, cada um de cada lado, eles não podem se ver. Eles entram em cabines onde eles vão ter encontros de 10 minutos, pra ver quem eles vão gostar mais e tal. E aí, conforme vai passando os dias, as pessoas que eles têm mais afeto vai funilando, né? Pô, gostei da. A menina chega e fala, pô, gostei desse cara, quero conversar só com os dois agora. Tá, o programa vai colocando só os dois pra ir falando com ela e depois a pessoa escolhe e pede essa pessoa em casamento sem nunca vê-la, apenas conversando, apenas pela voz. E aí é quando a pessoa pode se encontrar, eles se encontram pela primeira vez, vão pra uma lua de mel, que é num resort bonito pra caralho, tudo pago, Netflix pagando e tudo. E lá eles têm uma semaninha de lua de mel, depois eles vão pra vida real, onde a Netflix paga um apartamento pica pra eles morarem juntos durante outras 2 semanas, pra ver como é que vai ser o convívio deles. E aí no final eles vão de fato pro casamento, onde vai ser sim ou não, se eles de fato, se o amor é cego ou não, tá? É sempre um bagulho que a frase impactante é: o amor é mesmo cego, tá ligado? Do love is blind, tá ligado? Tem isso aí. E normalmente, Zou, todas as temporadas é igual. Sempre saem, no máximo, 5 casais. Tá ligado? É sempre 5. De todos ali, é sempre 5 que saem. O resto não encontra ninguém. São 10 pessoas de cada lado. Então dariam 10 casais. Daria pra ser 10 casais? Daria, porque tem 10 pessoas de cada lado. Só que normalmente nem sempre acontece. E, porra, mano, é muito engraçado porque acontece direto de, tipo, ter um cara que gostou de duas. Tipo, tem um cara lá em específico nessa temporada que umas três ou quatro minas, agora nem lembro agora, umas três ou quatro minas ficou afim do cara. Tá
Eita.
ligado? Aí eu, tipo assim, caralho, mano, o cara não é nada demais, véio. O cara não falava nada demais, não tinha nada demais. Aí as minas doidas por ele assim, aí, pô, é muito engraçado porque daí ele vai lá e termina com uma, aí a mina tava entre ele e outro, aí essa mina termina com o outro. E aí ele termina com ela. Daí ela volta atrás com o outro, tá ligado? Ela vem
Mas
pra.
terminou tudo sem ver a pessoa,
Sem
tipo.
ver, sem ver, só falando.
Caraca, que
É só
loucura.
falando, é só na conversa, no bate-papo. E essa temporada foi engraçada, porque só tiveram 3 casais. Eu nunca vi tão pouco. Eu falei, caralho, só 3? Que loucura! Normalmente é no mínimo 5. E dessa vez foram 3 só. E aí entra outra parada. Você descobre depois. Até onde isso vai parar, né, cara? Que um dos caras que tá lá tentando, conversa assim com a pessoa, né? Fala, meu nome é tal. Aí a pessoa do outro lado, isso mostra depois, só que eles fazem Todo um suspense. Eu não vou nem falar quem são os personagens pra quem quiser assistir. Aí eu vi e falei assim, ah, seu nome é tal? Você é não sei o que, não sei o que, não sei o que ele? Quem tá falando? Você não lembra de mim, não? Era a ex dele, Zorro.
Caraca,
por incrível, mano, que pareça, o
qual
cara...
Qual a chance? Não, isso é propósito, né?
Então... Mano, não sei, cara. Incrível. Aí o cara falou assim, o cara começou a rir, falando, não é possível isso. E você percebia que a mina tava toda caída por ele, falou assim, você acha que é um sinal pra gente voltar? E o cara, não, e... tá ligado?
O cara... Ele terminou, então.
Exato, você conseguia perceber ele. Não, não, eu acho que ele jogava a culpa no experimento, tá ligado? Que você, não, você... Se a gente ficar junto, a gente vai jogar fora todo o lance do experimento por trás, porque eu já te conheço e tal, e não sei o quê. E Zou, essa menina, ele começou a querer ficar com outra mulher. E essa outra mulher virou a melhor amiga da ex dele.
Nossa,
lá dentro, velho, do lounge, tá ligado?
Olha, que merda.
Que merda, velho. E o pior é que quando finalmente ele fala pra ela, fala, ó, é, minha ex, eu quero ser sincero com você, isso, isso, isso. Ela volta e fala assim pra ela, fala, eu sei, agora ele me contou. Ela, nossa, que bom, amiga, não sei se preocupar com nada. Aí ela começou a querer falar do cara pra ela. Tá? E você percebia a cara dela de incomodada, de tipo assim, mano, não quero saber, não quero saber. Aí ela falou assim, ah, você sabia que ele dirige um Tesla? Você sabia? Nossa, a casa dele é grandona, amiga, você não tem noção. Não sei o que, começou a falar um monte assim, tá ligado? E ela, puta da vida, velho. E eu tipo assim, meu Deus, cara, que isso, velho, que horrível.
É,
véio.
A gente espera com isso junto com o casamento a cego.
É, exato, tá tudo misturado ali, velho, que porra é essa, mano? E, pô, mano, pô, os três, o melhor, né, os três casais que se formam assim, tem um específico que eu achei o cara legal, mas daí ele escolheu uma mina que eu falei, não, essa mina não, cara, não escolhe essa mina não, cara. Aí tem um outro lá, mano, que é mó triste porque, tipo, o cara é bombeiro, né, começa a conversar com a menina e tal, pô, e ele até chora em alguns momentos, assim, tipo, pô, vou pedir você, não sei o que, casamento e tal. Chama ela, pede, aí depois, mano, quando ele se vê de verdade, o cara não fala nada. Ele fica só quieto, sorrindo assim, ó. Fica olhando pro lado, sorrindo assim só, tá ligado? Ele fica, caralho, mano.
Você é que não gostou?
Pô, não sei, mano. Tipo assim, ela não era feia, não. Tá ligado? É, pô, inclusive, muita areia pro caminhão dele, tá ligado? Pra mim, assim, tá ligado? Mas, mano, aí depois teve um bagulho que, tipo assim, como sobrou dinheiro pra Netflix, já que só foi três casal... Eles começaram a colocar, porque teve um momento que um cara, olha só, tava tudo certo, Zô, tava tudo certo. Ele ia pedir ela em casamento no dia, tava tudo apreensivo. Chegou lá, começou a falar o nome dela, ninguém do outro lado. Aí pela primeira vez, a voz do diretor do programa aparece no alto-falante falando assim, não sei quem, preciso te avisar, ela desistiu do programa, ela foi embora.
What?
Aí, mano, ele faz uma cara, o quê? Mano, tava tudo bem, tava tudo de boa, eu ia pedir ela hoje. Daí ela foi embora. Tá? Aí depois, tipo, coloca ele numa cena assim, sentado. Aí eles ligam pra ela. Ligam pro celular dela, faz que. E passa pra ele. Aí ele começa a conversar com ela, ele começa a ficar puto. Ela fala assim, ah, eu me desesperei, desculpa, eu ainda te amo. Ele, não, eu não quero mais saber também, tá ligado?
E começa. Pô, não, mas o cara foi sacana, pô. Eu tinha que entender ela também, pô, eu não sei.
É, ele ficou...
Vai que bateu o desespero, né, nela mesmo.
É que, tipo assim, tem um contexto lá que eu não posso falar que é um certo spoiler, tá ligado? Mas aí depois, como sobrou grana pra eles colocaram eles se reencontrando, tá ligado? Num restaurante. E aí, cara, ele falou um negócio que eu fiquei, porra, mano. Aí é... Porque ele também não é nenhum santo, tá ligado? Ele tem uns bagulho dele lá que eu achei ele meio bosta também. Mas tem uma hora que ele começa a falar com a menina assim, fala assim, pô, seguinte... É que ela falou assim, ah, eu ainda quero me casar com você, eu ainda quero ficar com você. Ele falou o seguinte, você me achou no Instagram, aí você me seguiu, aí você mandou mensagem, aí você me bloqueou, aí você me desbloqueou, tá ligado? Aí você me bloqueou de novo, começou a falar. E a mina com uma cara de choro, assim, tá ligado? Tipo, foi a verdade mesmo, tá ligado? E ele falou assim, você sabe quão foi difícil conseguir falar com você? Porque eu só consegui falar de quando você me desbloqueou pela quinta vez, tá ligado?
Caraca, a mina é maluca também.
Mano,
então,
a mina é muito doida, é isso que também, eu quero dizer, então, tá ligado? Então eu falei, pô, ainda bem que os dois não ficam juntos no final, pô. Vai tomar no cu, mano. Que porra é essa, velho?
Caraca.
E nossa, cara, várias tretas, tá? Depois eu comecei a avançar porque... Depois eu comecei a ficar chato pra caralho. Eu falei, ah, porra. O bagulho já
Já era, né?
tá meio. Mas não quero nem
Já
saber quem
deu.
casou, não, foda-se, tá ligado? Porque um carinho que eu achei legal ficou com a mina que eu não gostei. Aí, pô, e a mina parecia mó legal, depois eu descobri que na verdade ela nem é legal porra nenhuma, vai tomar no cu. As pessoas é difícil, né, cara? É muito difícil
Cara, você começa no começo assim, é mil maravilhas, né? Mas depois vai descobrindo aos poucos, é outra história, né?
É muito isso, é muito isso. Então, mano, é. Eu não recomendo, nunca recomendo. Eu nunca recomendo Casamento às Cegas. Mas é o meu guilty pleasure, como eu vivo falando, é o
Meu
negócio.
domingo aí, ó. Pra
É
quem não tem com
isso.
nada a assistir, ó.
É isso, é isso. E eu tô pra ver ainda o Casamento à Cega Japão, pra poder falar aqui, tá ligado? Porque
Olha lá, ó.
eu tinha começado a ver, mas não terminei. Eu quero vou ver se eu termino de ver.
Mas fala que não é otaku, tá aí, ó. Assistir
Casamento
anime,
à
fala
Cega.
que
Ah,
não
vai
gosta de
tomar no
casamento,
seu cu!
assiste Casamento às Cegas, é. Tudo isso aí, ó. O cara fala que não é.
Pô, eu nunca esqueci quando eu vi. Eu tenho que rever agora, mas vi inteiro. É, o Casamento à Cega Japão, quando os caras se encontram, assim, é muito respeitoso, mano. O cara, tipo.
É isso que eu sou, tipo,
É,
baixo da
eles,
cabeça
é,
assim.
eles nem encostam a mão direito no outro, assim, tipo,
Não,
ai,
é.
ai, tipo, você é linda, você quer ela,
É
você.
só. É difícil, né? Acho que é só depois de casar lá que às vezes pega na mão
Sim.
assim e tal, mas. Na maioria é só. Ai, ai, ai.
É, muito, eles são muito. Não sei se é respeitoso, tímido, da
É, não,
cultura de lá também,
respeita.
né?
Eu tava vendo, eu sigo agora um grupo lá, tipo, no Instagram, que é de pessoas ensinando japonês, né? E as senhorinhas que tem lá, elas são japonesas mesmo, tal, de família japonesa, o cara também. É, tem um negócio, tipo assim, cruzar a perna, né, em local público, cruzar, tipo, dobrar a perna uma em cima da outra, assim, é desrespeitoso. Cruzar a
Caralho.
perna. Só pode fazer isso, tipo, perto de amigos muito conhecidos, assim, sabe, que você pode fazer. Ou, tipo, ou num local sozinho, fechado, mas
Que
na rua você não
viagem,
pode fazer. Tipo,
caralho,
no
que
metrô você
horror.
não pode cruzar a perna. É, em
Entendi.
qualquer lugar que você sentar, não pode cruzar, porque é desrespeito. É tão centrado assim, né? É tão
Sim.
bizarro, né? Uma
Pô, e
cultura
aí
totalmente diferente.
você coloca uma cultura totalmente diferente quando você pega o Casamento às Cegas Brasil. Teve um momento que os caras, quando se viu pela primeira vez, a mina lascou a mão na bunda do cara. O cara ergueu a mina com tudo pra cima dele, assim, enquanto tava engolindo ela com a língua, assim, tá ligado? É um
Faltava fazer ali mesmo, né?
maluco do céu, velho. Que isso, cara? Os caras tava nervoso,
Outra coisa.
mano. Você percebe que a câmera até fica mais pra cima, que com certeza tava mostra ali. Tipo, tava quase. O bagulho
Tá
tava querendo.
marcando.
Tava querendo estourar a calça, assim, tá ligado? Os caras tava com muito bagulho acumulado, você tá louco, mano. Então, porra, cara, é uma bosta, eu sei que é uma bosta, nunca irei defender, mas eu acho divertido ver essa bosta, vai tomar no cu, mano. É muito engraçado, mano, principalmente quando você começa, tipo assim, pô, esse maluco é de boa, aí depois você, pô, esse maluco é uma filha da puta, ligado? Você começa a ver esse lance, assim, é engraçado. Mas, bom, não vou nem terminar, tá ligado? Só vi esse trecho mesmo, assim, e com certeza quando esse drop sair, já vai ter o fim lá, eu caguei.
Não
As
sei
partes
que ele
que...
tá de volta.
As partes que eu achei divertido eu já vi. Então agora bora pro próximo, tá ligado? Quero
É,
ver os
pô,
outros
vou pro
agora.
Japão e pro 6, né? Depois
Porra,
tiver o
tem, ó, tem,
6.
e, pô, tem no Japão, eu acho que tem outros bagulho também, tá ligado? Mas o Japão eu tô curioso. Tô curioso pra terminar de ver ali dos japoneses ali. Teve um que eu nunca esqueci, ele é comediante, ele era meio gordinho, né? O japonês era meio gordinho. E ele era comediante stand-up. Eu nem sabia que tinha isso no Japão. E aí ele tipo, pede a menina em casamento, vai lá e tal. E ele é meio gordinho, né? Ele tava em choque. Pô, sou meio gordinho, né, mano? Não sei, né? E tal. Aí ele conversa com a mina e tal. E a menina depois falou assim: ah, você gostou dele? Ah, gostei. Ele é tipo um ursinho fofinho, tá ligado? Eu falei:
Pô,
ah.
que da hora.
Pô, é bem legal, cara. Eu acho que o único. Vou assistir pra ver se é bom mesmo. Mas o único que talvez eu recomendaria é o Casamento à Cega Japão. Tá ligado? Porque é um pouquinho menos putaria, tá ligado? Mas, bom, não fica a recomendação. Mas se você gosta de ver um lixo desse, fica a recomendação:
Domingo tá
Casamento
aí,
às
ó.
Cegas.
Domingo tá aí.
Pô, toda vez que eu entro na Amazon Prime, eu fico com vontade de assinar o Discovery de novo só pra ver aquele programa de domingo, tipo, Largados Pelados. Pô, esses dias eu vi a capa assim, o Zou tava lá, Largados Pelados e Congelados. Os caras largam os caras, tipo, no
Meu
Alasca.
Deus, mano, os caras querem matar um
E.
povo. Quando um morrer ali, eles param de fazer programa.
Eu acho
É
que é
isso que eles
isso, cara.
querem.
Não é possível, velho. Pô, porque eu já trouxe aqui, não sei se você tava na época, Zou, eu acho que não. Eu trouxe o Largados Pelados e Apaixonados, tá ligado que.
Trouxe, trouxe. Tava.
Que era uma bosta, porque de largado e falar tinha nada. O cara chutava uma árvore, caía seis coco e três bananas. Vai tomar no cu, porra. Bagulho é mais simples. Eu ficava de boa, conseguia sobreviver também, porra. Vai tomar no cu, mano. Muito fácil. Mas, bom, Zou, é isso?
É isso, fechou.
Olha aí, já começando os drops de férias. São mais curtinhos, pô.
Curtinha, curtinha.
São os drops light, pra pessoa também tá curtindo aí as férias dela no dezembro, aí, fim de ano,
Ah, é bem, Tentei render no Yu-Gi-Oh! Não consegui, mas.
É, eu tentei render aqui no Casamento da Cega também, mas eu contei as fofocas tudo já e já foi. É, mas bom, gente, não esqueçam aí de clicar no botão pra seguir o podcast, certo? Se você não clicou ainda, tá no YouTube, se inscreve, pelo amor de Deus, clica aí no botão pra se inscrever, depois dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha, faz tudo isso. Manda e-mail, mas saiba que o e-mail só vai ser lido em janeiro, tá? Nós não estamos mais gravando, já que é tudo gaveta que estamos soltando, porque nós estamos de férias, como eu já disse. Então se mandar e-mail, a gente vai ler só quando retornarmos aí na terceira semana de janeiro, duas semaninhas de janeiro ali sem podcasts. Depois da terceira a gente retorna, daí a gente lê, pra quem mandar. E e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. E ó, tá de férias os do cast aí, mas livezinha sempre tem lá, o Zorro tá sempre comigo também lá, quando pode, cara, jogando junto e tal. Então, exato. Nas livezinhas a gente ainda tá por lá também, tudo isso aí. Então, gente, muito obrigado por tudo, grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Alisson Espínola e fui!
E eu sou o Fernando Zorro e em pé.